Um brinde! É brega. Estamos no ar com mais um Beats Podcast. Eu sou o João Schmidt.
Eu sou o Adriano Klump.
E eu sou o Richard Alquati.
Hoje com a Jadi Reisler. É Reisler?
Reisler, vai. Reisler, mas Reisler tá mais Reisler, chique, né?
Chique, né? Chique. Falando um pouco sobre métodos ágeis, explicando um pouco o que é essa coisa nova que todo mundo tá ouvindo falar. E lembrando, gente, antes de começar, nossos patrocinadores, brincadeira, comentários, perguntas, hashtag Heineken, comentários e perguntas no final a gente vai fazer, então pode ir deixando aí no chat e lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações todas as quintas-feiras, às 18h30, mais um podcast para você. Jadi, fala para a gente um pouco sobre você, por onde você andou, o que você já fez nesse mundo todo aí.
Bom, pessoal, primeiramente, obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, falando um pouquinho sobre os métodos ágeis. Bom, por incrível que pareça, eu não sou formada em TI e também não trabalhei no começo de carreira com TI. Eu sou formada em ADM, pela PUC de São Paulo. E, bom, eu trabalhei bastante em empresas, né, internacionais, grandes na área de vendas. E fui começar a trabalhar com métodos ágeis, né, framework Scrum, faz uns 4 anos aí. Acabei tropeçando nessa área e me apaixonando. Foi bem bacana.
Legal. E já... o que você fez antes, então, de...
O que eu fiz antes? Eu fiz tanta coisa, gente.
Fala um pouquinho, assim, só por cima pra gente entender.
Vamos lá. Bom, eu comecei estagiando na IBM, que era uma empresa de tecnologia. Depois eu trabalhei isso na área de vendas. Aí eu trabalhei com vendas e governança de projetos na Johnson & Johnson. Aí eu recebi um convite para trabalhar numa startup em Israel, em Tel Aviv, que foi bem legal. E lá meio que eu comecei a ver um pouquinho dos post-its na parede, que eu não sabia na época o que significavam, achava bonitinho.
O pessoal gosta de coisas coloridas.
Você falava, nossa, que tecnológico, né? Mas tadinha das árvores, estão matando todo mundo, por que estão fazendo isso? Mas foi bem legal, porque eu já comecei a entender um pouquinho como funcionava. Era uma startup e eles tinham sede no Brasil, então eu trabalhava na área com os clientes do Brasil e Portugal. Ajudava também o pessoal da América Latina. E eles trabalhavam com o quadro Kanban, nessa forma de organização. Aí eu voltei para São Paulo, trabalhei no Indeed, que é uma empresa americana também, trabalhando com a parte de clientes. E aí, quando eu saí do Indeed, eu comecei a conhecer um pouquinho mais dos métodos ágeis.
Legal, bacana.
Mas, afinal, o que é metodologia ágil?
Ah, então...
Que muitas pessoas imaginam que é entregar as coisas rápidas.
É só fazer rápido e direito.
O nome é um pouco sugestivo em relação a isso, a gente escuta bastante. Acho que é até um bordão dentro do mundo, né, de agilidade, que é justamente, eu vou trabalhar com métodos ágeis, então eu vou entregar mais rápido do que o meu concorrente. Não necessariamente, né? O rápido aqui é justamente porque a gente tenta resolver os problemas, comete erros antes e resolve eles com uma rapidez. Então, trabalhando com os métodos ágeis, a gente enxuta. Então, comete mais erros, mas também conserta eles mais rápido.
Mais rápido.
É justamente isso. Nós trabalhamos com projetos mais eficientes, não necessariamente rápidos, porque o nosso foco é justamente entregar os produtos da melhor forma para o nosso cliente, não necessariamente só fazer antes de qualquer forma. Né?
Uhum. E qual que é a principal diferença entre um modelo de gestão de projeto tradicional e o Scrum?
A gente fala que o projeto tradicional, né, ele vem em cascata, ou seja, você tem um escopo fechado, de normalmente um período grande, e você só começa a fazer a sua parte do trabalho, a sua parte do projeto, quando outra termina. E aí a gente considera isso um desperdício, porque você poderia estar entregando formas menores, né? Poderia estar trabalhando simultaneamente, mas você tem que esperar um projeto, uma parte do projeto começar, terminar para começar a sua. Então, é bem legal, por exemplo, vou fazer uma analogia que acho que o pessoal vai entender, que eu sempre uso em alguns treinamentos e tive um feedback positivo. Então, por exemplo, nós temos uma casa, né? Eu quero construir uma casa. E aí eu volto a pergunta para vocês. Vocês têm a ideia de uma casa E é muito mais fácil o quê? Eu entregar partes dessa casa ou eu te entregar a casa toda construída no final?
Pra depois pôr os defeitos.
Pra depois pôr os defeitos, é o que acontece.
Não quero banheiro aqui, quero banheiro ali.
É justamente isso. Então, a gente usa essa analogia no sentido que, por exemplo, nós temos... Eu sou o que nós chamamos de stakeholder, que é a pessoa que está interessada nesse projeto. Então, o meu projeto é construir a minha primeira casa, né? Vai ser uma casa pequena que tem banheiro, cozinha, um quarto e uma sala. Então, eu vou virar para o meu arquiteto e eu vou falar o que está na minha cabeça, né? Como eu gostaria que essa casa fosse. E ele tem essa intenção de pegar essa imagem, de pegar esse meu desejo e construir essa casa. Só que aí ele vai virar e vai falar para mim assim, olha, eu acho que o nosso budget, né, que o nosso dinheiro para construir essa casa é tal e o tempo é tal. E aí os problemas vão surgindo. Então, essa casa ela acaba atrasando, acaba tendo mais custos, aí eles constroem o banheiro de uma forma que eu chego e falo, mas não foi isso que eu pedi, não era essa pia, eu não queria desse lado, aí tem que reconstruir todo o banheiro. Aí eles vão me entregar essa casa no final, que eu com certeza vou achar defeitos. É muito difícil a gente, né? Quem trabalha, já teve que fazer reforma, sabe? Que as coisas acabam
sempre
não saindo.
Sempre tem alguma coisa no imprevisto ali.
E aí esse era o maior problema. E como a gente tá no mundo VUCA, né? Que a concorrência ela é cada vez mais veloz, né? E nós temos sempre que estar improvisando. E também trabalhando com melhoria contínua, não faz sentido fechar esses escopos muito grandes. Então, dentro do Scrum, trazendo para analogia, em vez de eu entregar essa casa, eu vou fatiando por cômodos, por exemplo. E até mesmo por utensílios dentro desse cômodo. Então, como o Richard falou, eu vou entregar o banheiro para a Jadi. Aí a Jadi vai olhar e ele fala, ó... Jadi, a gente tem aqui...
Esse é o banheiro, vai ficar aqui...
Esse é o banheiro, e para você utilizar esse banheiro, eu tenho minimamente aqui a luz, a água e o vaso sanitário. E o vaso sanitário. Então, talvez o banheiro ele não esteja 100% acabado, mas eu consigo utilizar aquele banheiro daquela forma.
Uhum.
E aí eu vou falar assim, legal... Aprovei, achei bacana. Agora a gente vai passar pra pia.
Pra churrasqueira.
Já ia direto pra churrasqueira.
Aí vai. E aí a gente entrega primeiro esse banheiro com esses feedbacks dos nossos clientes, porque é muito mais fácil você mudar uma pia do que você mudar uma estrutura inteira de uma casa acabada.
Perfeito.
Então é esse o conceito aí básico, fazendo essa analogia.
Legal.
E agora, ele sendo... Então, você considera o Scrum mais eficiente do que o método tradicional, né?
Com certeza. E é por isso que ele está tão famoso e popular nesse momento, porque as grandes empresas, justamente com esse número grande de concorrências e startups que são mais enxutas, eles perceberam que não dá para fazer projeções anuais, porque o mundo não... Ele é mensal, digamos assim, né?
E eu acho que, de qualquer jeito... essa ideia de você ir vendo aos poucos ali...
Entregas parciais,
pequenos, né? Resultados ali, já vai, acho que, matando a fome do cliente, basicamente, ali, onde você vai petiscando ali no projeto.
Perfeito.
Vai já vendo ele acontecendo, já vai tendo um vislumbre do que vai ser o projeto lá no final.
E ele
já ir corrigindo, né?
Além de você... É justamente isso. Você tem uma transparência com o seu cliente. Ele vê onde o dinheiro dele está sendo aplicado, né? Parte por parte. Então, ele sabe onde isso está sendo feito. Você consegue ter feedbacks mais rápidos. Então, foi o que eu comentei. É muito mais fácil um cliente não gostar da pia e você só trocar a pia do
ali.
Que você entregar um banheiro inteiro e eu falar, não, eu quero que isso vá para o outro lado.
A
aí
casa
tem que
inteira
quebrar a parede.
Pronta ali, tudo limpinho, e você começa a quebrar tudo.
Aí tem que mudar encanamento. Então, é justamente isso. Você vê onde o seu dinheiro está sendo aplicado e você tem respostas mais rápidas a esses feedbacks, né?
Legal. Perfeito. E qual que é a origem, assim, da... Quem que pensou nisso, da metodologia ágil, de onde veio...
Bom, na verdade, esses métodos ágeis, tudo começou principalmente a disseminar. Nós temos a linha do Lean, na verdade, que é um jeito de se trabalhar que é mais enxuto, justamente tirando esses desperdícios, né, que aí veio lá da Toyota. E nós temos também o Manifesto Ágil que veio... Os americanos pegaram esse jeito enxuto de fazer, né, esse Lean, para tentar tirar esses desperdícios e trazer para o mundo do software. E aí eles fizeram esse framework que a gente chama, que é o Scrum adaptado para o software. Né? Mas aí também é bem legal, porque hoje em dia isso não é utilizado somente em software. Então, a gente consegue utilizar o Scrum em todos os tipos de áreas, né? Tanto que a gente tem o RH ágil, o marketing ágil, a gente fez até evento com Scrum uma vez.
Então, não é só para aplicativo e tecnologia.
Não, software é muito house, utilizado. É muito utilizado. É mais utilizado.
Até tinha essa perguntinha aqui. Tem um ramo mais utilizado, mas ele serve para tudo.
Hoje em dia está se aplicando em tudo, né?
É, ele cresceu muito no software. Isso é novo, a gente fala que está na moda agora, mas o Scrum e o Lean, até mesmo o Kanban, né, que também vem da Toyota, que é o quadro Kanban, que eles utilizavam para não ter desperdício. Já isso viu? É muito antigo, né? Começou ali nas empresas automobilísticas, mas realmente ganhou corpo e começou a ganhar o mundo, digamos assim, quando as empresas de software começaram a utilizar.
Acho Perfeito. Que no software, até fazendo, né, essa correlação aí, faz muito sentido, né, que a gente aqui fazendo projetos aqui de sites e campanhas, a gente vê muito disso. Depois que você entrega, vamos falar, um site inteiro sem mostrar para o cliente, a chance de ter muita alteração é muito grande. E você faz as entregas parciais, etapa por etapa.
Com MVP, né? Exatamente. Que é o essencial para começar. Isso. Eu achei interessante o que ele comentou desse lance do cliente ficar mais tranquilo, dele estar enxergando. Está
vendo o projeto, vendo o dinheiro ali valer. Ali,
mas além disso...
Passar 10 meses sem ver nada.
Queria até que
você
confirmasse se, além disso, realmente é a questão de a chance de chegar lá no final e você já não precisar rever coisas estruturais. Eu acho que esse é o grande ponto focal, assim, né? O diferencial dele. E como que é a sua rotina, mais ou menos, do seu trabalho com...
Hoje eu falo com ela.
Desculpa, repete a pergunta.
Como que é mais ou menos a sua rotina hoje de trabalho com isso, para quem quer ingressar nessa área?
Bom, olha, a minha rotina é que hoje em dia eu sou Agile Coach, né? Então é uma visão um pouco diferente aí de um Agile Master, de um Scrum Master.
Depois vou querer que você explique mais ou menos.
Eu vou falar um pouquinho de como eu comecei na área, porque foi de uma forma engraçada. Então eu vou falar. Como eu trabalhava em vendas, né? Eu gostava muito de trabalho em equipe. E justamente falar com pessoas e agir e ter essa ponte de liderança e tudo mais, isso é muito importante dentro dessa carreira, porque a gente lida com equipes, a gente lida com problemas, a gente brinca que é gerente de projetos, psicólogo, amigo, né? Sempre. Porque nós temos ali aquele momento de entender as dores, né, daquelas equipes ou daquele cliente e ajudar nessas dores. Então, você tem que ter uma escutativa muito boa. E o que acontece foi que eu saí do Indeed, como eu estava comentando, e eu recebi uma proposta pelo LinkedIn, até de um grande amigo meu, do Thiago, foi aniversário dele. Parabéns, Thiago. Foi ontem.
Abraço, Thiago.
Abraço, Thiago. E foi ele me mandou uma mensagem no LinkedIn perguntando se eu não queria ajudá-lo a dar treinamentos, porque eu gosto bastante de dar treinamentos, sobre Scrum e métodos ágeis. E na época eu estava desempregada, eu falei, lógico, com certeza. E fui caçar na internet do que ele estava falando. Aí eu falei, não, claro, com certeza. Entendo Expert. Muito sobre o assunto. Isso faz bastante tempo atrás. E aí tem quando a gente fala de Scrum, tem algumas cerimônias que são básicas, né? Justamente pra gente ter aquela cadência.
É quase que um ritual, né?
É um ritual, porque são muito importantes, né? A comunicação, ela é a base de tudo. E os maiores pontos que a gente vê nas empresas é a falta de comunicação. É área que não fala com área, analista que não fala com coordenador. E isso é a base de tudo, é a falta de comunicação, principalmente. Então, nós temos ali a Sprint Planning, que é justamente para você planejar o que você vai fazer ali nas suas próximas de 2 a 4 semanas, né, que a gente chama de Sprint. Você tem as dailies, que são as reuniões diárias para o time se falar e você colocar ali quais são os pontos que, eu estou com um problema nisso, eu preciso de ajuda naquilo, estou com esse impedimento ou o que, que eu fiz. Nós temos a review, que é onde você vai mostrar o que foi feito nessas semanas para os demandantes, então para a dona da casa, eles vão me mostrar o que eles fizeram ali no banheiro naquele período. E as retrospectivas, que são justamente onde o time vai se unir para entender quais foram os pontos bons desse período e onde eles podem melhorar. E ele justamente virou para mim e falou assim, a gente vai ter um meetup aqui na Moving, que é onde eu trabalho agora, mas isso foi 4 anos atrás. E a gente vai falar sobre retrospectiva. E aí eu falei, meu Deus, eles vão falar sobre tudo do Scrum, eles vão fazer uma retrospectiva, eu não tinha ideia do que se tratava. Aí eu fui e eu não tinha computador na época, porque a minha empresa tinha tirado o computador, e eu fui no Google, que tem o Google Startups lá, eu tinha um amigo que trabalhava lá, entrava e ficava no celular estudando tudo sobre Scrum, porque eu não queria passar vergonha, né? Aí eu falei, não, vou fazer uma retrospectiva. Aí eu fui descobrir o que era a retrospectiva. Eu falei, ah, então é uma das cerimônias.
Aí já tava mais
você começou hoje, é um novo dia.
Falei, ah, e eu comecei a gostar daquilo. Eu falei, mas faz todo sentido, por que a gente já não usava isso? Falei, é lógico, né? Então, justamente, eu fui nesse meetup e conversei com outros agilistas na época. Me apaixonei e aí eu comecei a procurar certificações e comecei a trabalhar no assunto. Mas foi realmente muita sorte de ser aquele tema e eu achar que eles iam fazer uma retrospectiva do assunto. E aí eu comecei na agilidade.
Legal. Você já tinha... Deixa o Adriano perguntar, o cara tá bravo aqui já.
Eu só vim pra comer e beber.
Tá ótimo já.
Voltando um pouquinho lá atrás, a gente tinha falado de gestão de projeto tradicional e Scrum, né? Uhum. Qual que era a diferença e tudo mais. Para quem ainda trabalha com gestão de projeto tradicional, existe alguma forma de comprovar que esses métodos ágeis são mais eficientes do que os tradicionais?
Olha, como agilista a gente tem que defender, mas eu acho que tudo depende muito de como as pessoas trabalham e o que funciona para cada um. Por isso que existem frameworks e métodos diferentes dentro do ágil. Então, não é a Scrum que funciona para tudo, não é a Kanban que funciona para tudo, depende muito do fluxo de trabalho. Então, por exemplo, existem algumas coisas que você... Se você trabalha na metodologia, no método tradicional, isso funciona, você tem entregas, tudo bem, mas o problema é quando eles são projetos muito complexos, você não tem essa visibilidade, você está perdendo dinheiro, as pessoas estão desmotivadas, então aí é o ponto para se mudar, entendeu? Tentar esse algo novo. Então, por que a gente defende muito isso? Porque justamente no ágil você tem esse processo, né, que a gente fala, nós temos... As pessoas são maiores do que os processos. Então, você ter softwares funcionando, você ter aquele botão, aquela parte do projeto que as pessoas conseguem ver justamente para onde está indo o seu dinheiro, onde está indo o seu tempo, às vezes vale muito mais do que você ter papeladas na sua mesa e toda aquela parte burocrática, que 150 páginas que ninguém vai ler, mas tem que perder um tempo fazendo isso, que a gente chama de desperdício justamente. Né? Então... Também e tem que ter respostas a mudanças. Tem certas áreas que você não tem tantas mudanças, mas quando a gente fala de marketing, quando a gente fala até mesmo de RH, quando você fala de software, coisas que estão sempre mudando, você tem que usar frameworks e métodos que te ajudem a ter essa visibilidade, entendeu? E justamente se
mostrar
adaptar...
Mostrar
as mudanças e ter esse feedback rápido ali para você se adaptar às mudanças. Então, quando você trabalha em cascata e você não tem essa visibilidade, talvez não funcione para você.
Perfeito.
Legal.
E dá para aplicar para todo tipo de negócio?
Dá.
Ou tem algum negócio que é impossível? Você já ouviu falar ou já viu?
Olha, eu achava que tinham negócios que eram impossíveis, até nós fizemos um evento. Eu trabalhei numa empresa chamada Dental Gutierre e nós fizemos um evento que é o maior encontro, chama-se OSP, o maior encontro de dentistas da América Latina, todo baseado em ágil. E isso era uma coisa que nós não víamos, né? Porque é justamente muito utilizado em software. Então... Foi praticamente um modo deles se organizarem, literalmente. Então, o que cada um ia fazer... Então, nós pegamos pessoas e transformamos elas em pessoas multidisciplinares, que é justamente o que o meu amiguinho está fazendo. Vamos conversar, deixa eu aprender aqui o que ele está fazendo. Porque se ele ficar doente um dia, não quer dizer que o evento todo vai parar. Justamente, a gente tinha que colocar a Dental dentro desse evento. Então, nós fizemos. A partir do momento que eu fiz um evento baseado em ágil, eu acho que tudo é possível na vida. Porque tem muito detalhe num evento, gente.
Viu? Você comentou sobre framework. Para quem ainda não conhece o que é um framework, queria que você desse uma breve explicação e citar alguns exemplos do que hoje existe no mercado.
É, na verdade, o mais famoso que a gente tem de framework é o Scrum, justamente pela essa parte de software. Mas, por exemplo, um método que é utilizado tem uma briga dentro, tá? Porque muita gente não considera Kanban método.
Como um método.
É, não considera, é, mas aí é uma briga. Do método.
Mas o Kanban veio. É, tudo surgiu do Kanban, né?
É, tudo surgiu do Lean. E do Kanban, justamente porque na Toyota, o que acontecia, né? Eles precisavam, na época, tinha uma briga muito grande com a Ford e eles estavam querendo conquistar mercado. Só que eles tinham muito desperdício. Então, eles compravam estoques gigantes e, às vezes, não vendiam aquele carro ou não estavam conseguindo conquistar mercado e perdiam dinheiro. Então, eles criaram um quadro gigante que tinha justamente o que eles tinham, né, para produzir, o que eles estavam produzindo e o que já tinha sido produzido. E aí, eles tinham a visualização do quanto eles tinham. Então, às vezes, eles faziam essas entregas diárias, assim. Eles não guardavam mais estoque para um ano e ficavam com aquilo guardado se desse certo ou se desse errado, né? Então, justamente esse quadro, e aí a gente foi aprimorando. A gente, né? Fomos. O Agi foi aprimorando.
O agilista. Viu aquilo.
Eu, né? Não, mas aí foi sendo criado esse método, que digamos assim, do Kanban, que é justamente essa visualização de fluxo. E a gente. A grande diferença, já vou dar um spoiler entre o Scrum e o Kanban, é que o Scrum, ele é um sistema empurrado, ou seja, né? O nosso Product Owner, que a gente fala, que é aquele cara que está junto do cliente, que está entendendo o que ele quer, ele vai demandando essas necessidades do cliente para o time. Ele prioriza e vai dando isso. No Kanban é o contrário. Justamente o time, ele tem o que a gente chama de backlog, que são essas necessidades juntas. O PO, ele vai priorizar isso, mas o próprio time, ele sabe da sua capacidade, ele sabe o quais são as prioridades de entrega e ele vai puxando justamente essas necessidades
não
do que
faz
sentido.
Não tem tanto contato do cliente, é isso, então, essa...
Tem contato do cliente, mas é mais assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, o quanto eu consigo puxar, e não, alguém me fala...
Pediu pra fazer tal coisa.
É, faça tal coisa, entendeu? A gente tem muito mais o sistema, eu acabei aqui essa necessidade, então eu acabei a pia, eu sei que eu consigo instalar uma lâmpada. Então, eu não preciso falar, pio, vem cá, faz sentido eu colocar essa lâmpada aqui? Não, eu já vou colocar...
Fazer um planejamento.
Planejar a colocada.
A gente não trabalha em Kanban sprints também, tá? São outras reuniões, outras cadências, é bem diferente, mas são dois sistemas justamente que depende de como você trabalha. Por exemplo, já trabalhei com pessoal de marketing, faz muito mais sentido esse sistema puxado porque é muito dinâmico, então as prioridades mudam muito, então... Uhum. Ai, hoje já tem campanha, né, que teve, campanha do Dia dos Pais, entrou cliente novo, prioridade. É muito mais mutável e precisa ter dinamismo, então é muito mais fácil as pessoas irem puxando as suas responsabilidades do que você já fechar uma sprint e acontecer um monte de coisa e aquela sprint não dá certo. Aí acontece um monte de coisa e aquela outra sprint. Aí você vai criando uma frustração. Então, depende de como você trabalha, né?
Legal. Olha, não tinha pensado por esse lado, hein, cara?
Acho que a questão do Kanban até, porque esse... trabalhava com um projeto de um carro que já tinha sido estudado se a viabilidade do produto, e aí a equipe tinha que se auto-organizar para conseguir entregar.
Para entregar o carro bem entregue, né?
É. Quando se fala de serviço, o serviço vai depender muito da prioridade do cliente.
Da,
né?
Demanda, por aí. Que pode mudar bastante.
Eu falei um pouquinho mais pro CBB.
Viu?
Quais são as suas
fala, quais são as pessoas que querem ingressar, assim, quais são os papéis que existem?
Eu ia perguntar exatamente isso para quem
conversa.
Olha aí, a sintonia acontecendo, né? Tipo, um dicionário do Scrum, já que é a que você mais trabalha hoje. Quais são esses papéis, os principais ali, cargos ou pessoas responsáveis? Não sei nem como falar exatamente.
São papéis. Dentro do Scrum são papéis. Na verdade, assim, dentro do Scrum nós temos três papéis que é o Product Owner, que é justamente essa pessoa que, é, falando da casa, seria o arquiteto, que, é, que tem esse contato comigo.
É o líder principal ali ou não?
Ele tem um contato com o cliente, assim. Né?
Ele é, assim, é, ele é, um, sim, uma liderança, não deixa de ser, porque ele tem esse contato com o cliente. E o principal papel dele é o seguinte, ele tem que pegar essas necessidades do cliente, ele tem que escrever em histórias, digamos assim, que seriam essas partes funcionais. Então, são esses utensílios dentro do banheiro para ver o que o cliente quer primeiro. Então, ah, eu quero conseguir usar esse banheiro. Então, não faz sentido eu colocar o box.
Não vou tomar banho agora.
Então. Não, você não vai ter o chuveiro. Então, não adianta você ter um box sem nada, né? Uhum. Porque aquilo não deixa o banheiro funcional.
Ele faz uma ponte entre o time e o cliente, vamos
isso,
dizer
assim. Isso, exatamente isso. Ele entende do business, né? Ele tem essa ponte com o cliente, então ele capta essas necessidades, ele coloca num backlog, que são essas listas de necessidades, ele prioriza, né, o que faz sentido para o cliente, justamente, ó, eu tenho necessidades desses itens dentro do meu banheiro, mas não necessariamente o box vai fazer sentido no começo. Talvez depois que eu já tiver instalado a água, colocado o chuveiro, o chão, aí o box faça sentido. Não que ele saia desse backlog, mas talvez não faça sentido naquele momento. É, e aí ele tem que passar isso para o time e quais são essas prioridades de acordo com aquela sprint que a gente falou, que pode ser aí de 1 a 4 semanas, dependendo como o time trabalha. E nós temos o Scrum Master, falando de Scrum, né? É, que é justamente aquela pessoa que está ali junto com o time e ele vai fazer com que as cadências do Scrum, que são aquelas que eu tinha comentado, né, a planning, a daily, que elas aconteçam, e ele tira os impedimentos do time. Ele defende muito o time, né? Então, ele, por exemplo, ah, nós entendemos que estamos com um problema, né, hidráulico aqui, falaram para ele do banheiro. Se você sempre usar o banheiro como assim, posso trocar de exemplo, vamos pro quarto.
Mas esse é ótimo, porque assim, essas analogias facilitam muito para quem não está no universo entender. Uhum. Né?
Não, justamente. E aí ele vai ajudar o time a tirar esses impedimentos, ou até mesmo a gente pode falar que é o empreiteiro. Então, ah, tá faltando massa aqui. Ele vai falar, ok, tá faltando, então beleza, vamos conversar, vai entrar no carro, vai pegar a massa junto com, não sei, o pedreiro, quanto que precisa, vai trazer. Então ele é um cara que ele trabalha junto com o time no sentido de ajudar, manter essas cadências, incentivar o time, calma, vai dar certo. Então ele é o cara que tá dentro de campo, assim, né?
É o mão na massa ali.
É o mão na massa, justamente é isso. E nós temos o time, o dev team, né, que
aí é quem faz, que é o pedreiro, no caso.
É o pedreiro, mas dentro do Scrum, esses papéis do time, eles são muito bem definidos também. Então a gente tem o UX, a gente tem o dev, então cada um ali tem o seu papel, né? Então a gente justamente tem o pedreiro, né, nós temos
o cara que bate o pintor, o pedreiro.
O pintor. Então, cada um deles tem a sua função, não é uma bagunça. Só que eles são, como deveria ser, eles são multidisciplinares. Ou seja, né, se o pintor faltar, o pedreiro consegue ir lá e dar uma ajuda. É, eles conseguem se auto-organizar ali para fazer com que a coisa, que o trabalho seja feito.
O sprint termine ali no final.
Da maneira correta. Então, é isso que o Scrum preza, né?
Legal, bacana.
E no programa de hoje aprendemos que dá para ser pedreiro
e pintor ao mesmo tempo.
Quem inventou o Scrum, então, foi a construção civil.
Olha,
só uma pausa para um comentário. Ó, pessoal que está online, deixa suas perguntas, não desista, a gente vai respondê-las. A gente está aqui, temos curadores para que no final a gente responda, então tem que ficar até o final para ouvir as respostas.
E já tem perguntas aqui. Tá?
E só deixem os likes, deixem aí o seu joinha.
Ativa o sininho da notificação.
Exatamente, a inscrição, siga. Muito importante para nós, para a continuidade do nosso canal.
Fiquem aí, galera.
Siga também nossas outras redes sociais.
Né? Todas as redes aí, o Insta, Facebook tá meio caidão, né? Ah, mas tá. Se quiser seguir, segue também.
O Insta, como é que é? Arroba Bits Digital?
Arroba Bits Digital e Bits Podcast.
Jadi, e é verdade a história do início do Scrum, que nasceu realmente da necessidade do FBI desenvolver um sistema? Para justamente
isso tentar... Isso é mito.
É mito, do é 11 mito. De setembro lá?
Não, não nasceu assim.
Aí, ó, você tá vendo na Wikipedia, aí tá errado.
Você leu, contou... leu aquele livro do Jeff,
ele né? contou essa história para todo mundo no almoço hoje aí, cara.
Não nasceu, assim, eu, pelo que eu lembro do livro, não foi que nasceu, mas foi utilizado, né, o Scrum, porque justamente na história do FBI eles tinham um monte de projetos que eles sempre começavam e nunca terminavam, e isso dava o maior rombo, né, na época tem que, nossa, eu li esse livro há 4 anos atrás, mas... E justamente com o Scrum eles conseguiram começar... A pegar esses projetos e a realmente terminar, e isso ajudou muito na parte de diminuir aquele rombo que eles tinham, eles conseguiram controlar um pouco o budget, acho que você tinha falado que era 90%, uma coisa assim, mas não foi assim que surgiu, mas é um bom exemplo de como foi utilizado.
Então, os caras que não entregam a ponte, o cara passa 4 anos, ele só entrega a ponte na próxima eleição. Se usar o Scrum, dá para entregar mais rápido.
Se usar o Scrum, provavelmente ele não vai se eleger, então eles não vão usar. Não,
tem que deixar pro finzinho, né? É, senão
eles, não a sprint deles começa nos 45 do segundo tempo antes da eleição. Legal.
E por que tanta startup usa esse método?
Justamente pelo que a gente estava falando ali do mundo VUCA e como que... né? Eu gosto de usar o exemplo. A Itaú acabou de lançar a bicicleta, já veio outro e lançou o patinete. Não deu um mês de diferença. Já veio outro e lançou o patinete Master Blaster Adventure mais rápido, motorizado. Mais rápido. Então, é justamente por isso. Nós não temos... É tudo muito rápido. Então,
Muito ágil.
Novo também. Startup rápido. Trabalha com novidades.
E novidades. E as startups, querendo ou não... Elas são muito menores, elas são bem mais enxutas, realmente. Então, nós temos esses times multidisciplinares que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles trabalham com uma velocidade e com um desperdício muito menor do que as empresas grandes, né? Então, eles têm um tempo de reação menor do que as empresas maiores. E isso acaba dando uma vantagem em muitas questões para elas. Então, por isso que eles utilizam. Porque, por exemplo, um time Scrum, ele pode ter no máximo de 3 a 7 pessoas. Ele tem que ser enxuto. Agora, você vai pegar no Itaú, em que você tem bilhões de pessoas muitas ali, pessoas. Como que você vai reduzir isso? É uma outra realidade. Então, por isso, eles têm essa resposta mais rápida, porque eles também têm... Eles são bem mais enxutos, né?
E já pegando essa ideia, fala pra gente quais foram os principais projetos de metodologia ágil que você já trabalhou, que você ajudou a implantar ali, marcas, alguma coisa assim.
Cases de sucesso.
Cases de sucesso. Bom, eu já passei por algumas empresas, Itaú inclusive. O Itaú foi uma escola pra mim, foi bem legal. Ótimos agilistas.
O que aconteceu no Itaú? Pode falar assim por cima para a gente?
Acho que posso, não trabalho mais lá, tá tudo
então,
bem.
Então tá certo.
Não, mas o Itaú, a gente brincava muito lá que o Itaú ele era um cascágio. O Itaú ele tem uma iniciativa muito legal. Ele realmente trabalha com ágil, ele realmente quer ser ágil, ele realmente... tem um viés de agilidade, mas a gente fala que, assim, é um transatlântico que tá querendo imitar um barquinho. Uhum. Ele não vai conseguir ter...
Difícil correr ali.
O barquinho vai virar para um lado, ele vai demorar o quádruplo do tempo para fazer a mesma movimentação, né? Que a gente falava muito do Nubank, né? Então... Ele tenta, ele está se adaptando.
Está interessado nisso.
Mas são muitos processos, são muitas hierarquias, são muitas áreas. Então, é muito complicado você colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, ele sim está evoluindo. Lá dentro, eles estavam com um projeto que eu achava bem legal, que é a integração, né? Eu trabalhei na parte de TI, de sistemas lá. Então, eles tinham business. Esse projeto foi bem legal. Tinha business... Eles criaram squads, que é business, o pessoal de desenvolvimento e também o pessoal de sustentação. Porque eles tinham muito problema que, assim, o pessoal desenvolvia, jogava pra galera de sustentação, aí dava um problema, eles tinham que resolver, mas eles não sabiam de onde vinha o solicitante, como tinha começado, qual que era o problema.
Quem
então,
desenvolveu
e quem nada. Desenvolveu, gerava um retrabalho muito grande até você descobrir a causa raiz do problema para consertar, né? Uhum. E aí eles resolveram unir essas três. Então, o pessoal de business, que é justamente a galera demandante com a galera que vai desenvolver, e ele vai saber justamente esse fluxo na hora de resolver, para tirar o desperdício.
Perfeito.
E isso era bem legal, mas qual que é o desafio? Você pega um monte de gente que trabalhava na área comercial e fala, agora você vai trabalhar com Scrum. Bum. Vai aí, você vai ter que se comunicar, você vai ter que abrir tudo, você vai ter que falar com um monte de dev, você vai ter que participar de um monte de reunião
nunca
que você
fez
não
isso
tinha.
Na vida.
E como a gente fala, né, só que o barco não pode parar para essas pessoas se adaptarem. Então, tinha gente que voltava de licença maternidade como gerente de vendas e chegava como PO. Né? Então, era os desafios. Por isso que a gente brinca que a gente também é psicólogo. Porque a gente entende. Ela falou, eu acabei de voltar da licença maternidade. O que, que eu tô fazendo?
Onde
que
eu vim parar? Deixa eu voltar para casa.
O que, que acontece aqui? Então... E a gente tem que entender isso, só que o barco também não pode parar, a gente não pode falar, não, ela precisa ali no mínimo 3 meses pra entender o que ela tá fazendo. E tá rodando, e ela tem que começar a fazer histórias, preencher esse backlog, e o dev, que já tava acostumado, agora vai ter que se comunicar com o pessoal de sustentação.
Com outra pessoa.
É, vai, e aí ele, putz, mais um... E assim, no final faz sentido, mas quando a gente... O principal ponto que a gente fala são as pessoas... É, a gente falava que sem as pessoas você não consegue movimentar essa cerveja daqui pra cá, se não tiver uma pessoa por trás disso. Então, o principal ponto de um agilista, de um agile coach, do Scrum Master, sim, metodologia você aprende, métricas você aprende, mas a lidar com pessoas é uma coisa que é desafiador todos os dias.
Legal.
Você falou do Itaú, né? O Itaú, um transatlântico.
É, um dos...
E não se movimenta como um barzinho.
O Nubank aí na vida.
Quando uma empresa cresce muito, por exemplo, o Nubank, dá para continuar usando a metodologia?
Dá, porque o Nubank ele já começou com essa mentalidade. É, primeiro, as pessoas do Nubank, não sei, não tenho isso estatístico, mas a pessoa mais velha lá tem o quê? 40 anos. No máximo. Então, as pessoas que trabalham nessas startups, como vocês podem ver, é comprovado, são pessoas mais novas, porque elas já têm uma adaptabilidade maior, né? E elas vêm com menos vícios. Então, é muito complicado você virar para uma pessoa que trabalhou 40... Que só de trabalho tem 40 anos e falar, ó, tudo que você aprendeu até agora, tudo que você usa, esquece que a gente vai começar uma coisa completamente nova. Às vezes ela não tem nenhuma resistência em questão a mudar o mindset, mas é uma resistência de física e até mesmo de velhos hábitos, né?
De cultura mesmo.
De cultura, né? É a mesma coisa, assim, você começa a dirigir desde novo, aí você vai na prova, você já tem o jeito que você segura, como que você faz, como que você senta, aí a pessoa fala, não, tá tudo errado, você tem que sentar assim, você tem que botar as duas mãos no volante, É um baque que você demora para se adaptar. Então, tem isso também. Quando a pessoa já começa com aquele mindset, ela decola muito mais fácil, porque ela não tem aquela curva de aprendizagem, né? Quando a gente está falando de empresas grandes, eles utilizavam quantos anos aquele tipo de trabalho e agora vai ter que mudar. Então, tem também esse problema, né?
E além do Itaú, tem algum outro projeto legal aí que você participou?
Eu trabalhei em projetos legais. Eu trabalhei no Carrefour... Trabalhei um breve período na Ambev, não estou mais.
Agora pode beber Heineken, então.
Agora eu posso beber Heineken. Não, eu era bem legal, eu gostava da Ambev também.
Como é que era o projeto lá? Qual que era o foco? Quem por cima?
Qual que era a dor dele?
Exato.
Então, eles também, naquele período, era um pouco mais complicado. Tem um ponto, gente, que é justamente algo que tem que ficar marcado. É, se a liderança não apoia...
O Scrum ali?
O Scrum, o Kanban, os métodos ágeis, a mudança. Se ela não... Se você está fazendo ágil por modinha, não vai dar certo. Desculpa te avisar, mas não vai dar certo. Porque a liderança ali, o alto escalão, é quem manda em tudo. Então, não adianta eu ter um backlog maravilhoso, não adianta eu programar ali a minha sprint, vir um diretor, não é mais prioridade... Baixa tudo, não é isso que eu quero, mas o meu é mais importante. Aí veio outro diretor. Não, mas
eu
o meu
quero
é...
postagenzinha no Facebook.
Tipo isso. E aí o pessoal corre, trabalha horas a mais, tudo aquilo que eles planejaram não faz mais sentido. Você não vai conseguir entregar. Se o alto, né, esse escalão não vai te apoiar, que são justamente as pessoas que precisam...
Que são interessados, né, e deveriam
ser. Interessados.
Né?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem legal. Eu tô trabalhando agora na C&A e tem uma... Eles eu tô adorando o projeto da CEA, de verdade, porque eles são muito... Eles estão muito empolgados. Eles realmente estão vendo as mudanças no mercado.
Fala pro pessoal da CEA voltar com os anúncios do Sebastian.
O Sebastian ainda vive?
Vive.
Sebastian abraço, Sebastian!
CEA volta com os anúncios do Sebastian.
Sebastian lançou até um disco de jazz.
Desculpa, sou fã.
É, essa aí não é minha alçada ainda, mas tá avisado. Eu mandei o pessoal do time assistir. Então, justamente o que acontece? Eles têm uma squad, eles têm sprints, eles têm backlog, o pessoal de TI também. E aí eles têm tudo certinho para ser uma squad, mas eles não têm ambiente de produção. Então, eles fazem tudo e não botam nada no ar. Mas eles são ágeis.
As ideias são ágeis.
Entendeu? Aí, eu tava discutindo isso com uma agilista hoje. Oi, Tati. Tava discutindo isso com uma agilista hoje, que ela me falou. Ela falou, e aí, cara, o que a gente faz? Eu falei, eu tenho dó desses 10. Porque imagina você nadar e morrer na praia. Tudo que você faz, não tem uma entrega. Ninguém tá vendo isso. Cai no ambiente ali, no limbo de homologação, e deixa pra quando forem criar esse ambiente de produção. Aí eu falo, isso não. Então, obviamente, isso não é uma prioridade para a empresa.
Mas é a questão de gestão dos superiores aí, que não põe para frente.
Mas é o que a gente estava falando do alto escalão. Sim. Se não é uma prioridade para a empresa, se não é uma prioridade para o gestor entregar, não adianta você colocar PO, colocar Scrum Master, você pode rodar
Kanban,
lindo.
Qualquer coisa.
Mas o ponto principal é você entregar com mais efetividade e com mais qualidade os seus produtos. Nesse caso, não tem nem, eles não estão nem entregando, porque as pessoas não estão vendo esse produto.
Conclui o projeto, né, de forma ágil, mas ninguém vê no final.
Então, é justamente isso. E aí, a culpa é do time? Não, é do alto escalão, é da liderança que não está ali apoiando. Mas assim, também não dá para andar um transatlântico que nem um barquinho. As coisas têm que ser feitas, tem que mudar esse mindset, né? Esse pensamento, para que eles andem. E aí a gente vai mostrando para eles esses gargalos, justamente para a gente falar, ó, faz sentido para vocês terem essa squad? Não é melhor pegar esses talentos e alocar em algo mais produtivo? Não deixa de ser ruim, entendeu? Eu gosto do jeito que eles estão empolgados para fazer as coisas.
Jadir, deixa eu fazer uma pergunta aí. Geralmente, quanto tempo uma empresa demora para perceber valor ou importância, sentir os resultados mesmo da metodologia ágil aplicada no seu time?
Olha, depende muito. Tem times, por exemplo, você não pode comparar o tempo de uma startup com uma empresa grande, você não pode comparar um RH com um marketing, depende muito do seu produto, né? Então, eu acho que o que as pessoas mais veem, não em termos somente de entrega de produto, né, mas elas veem alguns gargalos de visualização, né, de transparência. Então, áreas que começam a se falar, pessoas do time que ficam mais engajadas, um instinto de trabalho, de liderança que vai surgindo nas pessoas. Então, assim, depende o que você considera de você ver melhoria, entendeu? Às vezes, o seu time mais engajado, para você, é uma melhoria que conta. Depende. E esse tempo, ele não é mensurável, né? A gente pode ter anos que nem o Itaú para construir isso, e você pode ter empresas menores de 2 pessoas que conseguem fazer isso em 2 semanas. Depende.
E como que funciona esse mercado? Para você ser contratado, geralmente a empresa... Tipo, um Itaú, Ambev, o C&A, contrata a pessoa direto? Ou geralmente é via alguma consultoria? Como que funciona o mercado?
Tem das 2 maneiras. Eu já trabalhei interna e eu já trabalhei em 2 consultorias também. Hoje eu trabalho na Moving Consulting e justamente nós temos muitos clientes, né? Então, Itaú justamente, Natura, né? C&A, Ambev, então... Nós temos uma gama ali de profissionais que a empresa escolhe e eles vão indo para vários clientes. Mas a empresa pode contratar interno também. Então,
existe o agilista ali in-house, vamos falar assim também.
Existe. Hoje em dia é como se fosse é uma carreira mesmo. Então, se eu quiser ter ele interno para trabalhar, tudo bem. Às vezes eu tenho um projeto que vai durar aqui 1 ano, não vale a pena Naquele, óbvio que vale a pena, mas naquele momento ter um budget especial para isso e deixar a pessoa só por um ano, vale a pena contratar por uma consultoria, porque aí ele vai, trabalha num projeto, depois vai em outro. Eu vou dar aquela dica para quem está iniciando no ágil. Trabalhar em consultoria me deu uma gama de aprendizado que eu acho que não
in-house assim, não teria ali. Provavelmente acho que é a mesma coisa que marketing, que você acaba ficando bitolado ali num processo só.
Você
ali
cria os vícios, né, que a gente tá falando. Ah, então, por exemplo, como se trabalha dentro do Itaú é completamente diferente de, né, que é um sistema bancário com uma C&A. Né, que a gente são produtos completamente diferentes, ramos completamente diferentes.
O desenvolvimento muito mais ágil.
Muito é mais, muito diferente, né? Até o mindset das pessoas. Então, você ter essa gama que você pode, né, circular por ambientes tão diferentes, eu acho que agrega até para seniors, assim. Eu acho muito. Eu gosto dessa coisa mais de mudança do que ficar acomodado em uma só.
E você consegue usar, tipo, você usa uma coisa que você aprendeu no Itaú, você consegue usar na C&A, por mais que sejam mercados diferentes?
Ah, a gente usa até o mesmo treinamento. A gente só muda o logo.
Tudo que é possível reaproveitar é ágil.
A metodologia mesmo.
Como a gente brinca lá dentro, né? Para que vamos reinventar a roda, não é mesmo?
Exato. E você acha que essa metodologia veio para ficar ou é só moda?
Olha, eu acho que os dois. No sentido que ela faz total sentido. Mas do jeito que está sendo usada agora, na moda, ela não vai ser muito sustentável. Por dois motivos. O salário de um agilista está altíssimo por causa da procura.
Do hype, do...
Todo mundo, porque virou moda, todo Nossa, mundo quer assim, ser né? ágil / rápido.
Uhum.
Então, todo mundo acha que você vai colocar um Agile Coach, um Scrum Master, sua vida vai mudar, você vai virar
competitivo. A empresa vai trabalhar sozinha.
Você vai estar fazendo, né, entregando com a metade do valor, você vai deslanchar.
Economizar
e tudo que
rápido.
Faltava na sua vida era um agilista. Não.
As pessoas pensam isso de marketing digital também.
Nossa, eu vou contratar um agilista aqui para as minhas 1000 equipes e ele vai fazer um milagre aqui. Não é assim que funciona. Então, justamente, isso atrapalha um pouco o nosso mercado, porque aumentou muito a procura.
Expectativa também, né?
A expectativa...
Ainda não existe a consciência, né, do que é exatamente, né, de tudo
não
que a gente está conversando.
Consciência. Justamente foi o que a gente estava falando, né? As pessoas, elas estão ouvindo falar, elas estão lendo uma matéria de um blog e achar que estão usando métodos ágeis. Então, por exemplo, o que eu estava falando, eu fui entrar numa reunião e tinha ali, aqui nós vamos fazer a nossa reunião da squad do financeiro. Aí começa, conciliação, tesouraria. Falei, gente, isso não é uma squad, isso é uma área. Vocês sabem qual é o conceito de uma squad? Ou vocês só ouviram...
Explica pra gente o conceito.
O conceito...
3 a 7 pessoas, né?
De 3 a 7 pessoas, que é justamente aquele time onde eles são multidisciplinares, mas que eles entregam um produto. Mas eles são uma parte de... Né? Então,
de uma área.
De uma área, eles são uma parte de uma área. Então, a gente pode chamar... De tribos, por exemplo. Então, a gente tem... eu tenho ali a tribo da tesouraria, onde na tesouraria eu tenho várias squads, porque cada uma está cuidando de uma partezinha da tesouraria que está dentro da área do financeiro. Então, é muito isso, né? Tá na moda, mas as pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo. Então, é justamente isso. E aí, respondendo a pergunta, essa moda, ela acaba disseminando, na minha opinião, humilde opinião, os métodos ágeis de uma forma bem errônea, né? Porque você faz sem saber o porquê, e isso para mim não é sustentável. Se você está fazendo algo que você não entende o porquê, que você não vê os benefícios, que você está fazendo porque é moda, a moda acaba e vai sujar só a nossa reputação, tipo. E as pessoas, como aumentou muito o salário, eu estava até conversando com um head de agilidade que ele falou: eu estou recebendo currículo de dentista aqui. Agile Coach, experiência nula, mais 500 certificações, porque aí agora a certificação tá indo, você vai tirar uma certificação que custa R$3.000, porque tá todo mundo querendo tirar a certificação, cara, e tá querendo, pedindo 10 palmas. Cara, como você vai botar um dentista pra gerir software, sabe?
Começar isso. Uma pergunta aí que eu tinha aqui, tá no gatilho aqui, já que tá tão na moda e todo mundo quer, o que que precisa ser feito para começar a ser um agilista? Tem algum
tipo de certificação?
Algum canal, algum livro, algum curso essencial para começar, para o cara que está ali? Vamos falar, o mais baratinho, às vezes, ou não sei, não existe?
Não, primeiro, assim, existem etapas. Eu acho que as pessoas, elas estão querendo pular etapas.
Todo mundo quer ser já o...
É, eu quero começar no nível de gerência. Calma. Vamos por partes. Você já trabalhou num time? Você sabe como é um time que roda uma squad, né? Ou como que você vai rodar algo que você nunca vivenciou? Então, é justamente isso. Eu comecei sendo Scrum Master, trabalhando depois como... na verdade, a gente já usava Kanban, então era Agile Master. Para aí, eu fui criando uma experiência, uma casca. E comecei como Agile Coach, ainda um pouco júnior, gente. Tipo, quando eu comecei no Itaú, eu tinha experiência, mas eu não tinha muita experiência. Foi o que eu falei lá, foi um aprendizado, porque eu tive... Como eu tinha muitos agilistas mais seniors, tem um até que é o Diego, que ele... Cara, ele sentou comigo e falou, olha, o que, que um Agile Coach faz? A gente... Entra nessas equipes, você trabalha com mais de uma equipe e você escuta. Você mapeia os problemas, você entende as dores, você entende o dia a dia deles, de cada uma das suas squads. E aí, baseados no que você sabe sobre os frameworks e métodos, o que você tem de conhecimento, você faz um diagnóstico. É assim, mas nisso você tem que entender como isso funciona para você chegar nesse nível de criar diagnósticos de alguma coisa. Você tem que entender minimamente como funcionam, né?
Foi legal você ter falado do Thiago, porque ele mandou uma mensagem aqui para você.
Ah, Thiago, eu mandei ele assistir.
Thiago Douglas Medeiros. Oi, isso. Jade. Demorei, mas cheguei para te prestigiar. Então.
Ai, Thiago foi muito importante, gente. Eu fiz um shadow com ele. Ele tem muitos anos de experiência. A Gabi também. Tem muita gente. É assim, eu trabalhei na Everest também. Eu tenho só a agradecer o pessoal da Everest. O que eu gosto muito na comunidade... Né, de agilidade, dos agilistas, é que, assim, podem falar que tem, mas eu não encontrei concorrência. Todo mundo abriu as portas pra mim, assim, gente, vou dar um treinamento de papéis e responsabilidades, toma, tá aqui feito, se você precisar eu te ajudo, a gente pode parear, o que você precisa, o que você vai falar. Assim, não, comigo,
tá,
não existe.
Igual a galera do skate na Olimpíada.
Igual a galera do skate, assim. Ninguém ali tava vendo como um concorrente. Ah, porque se eu ensinar alguma coisa pra ela, ela vai... Não, porque justamente o mercado, ele tá falho. O mercado, ele tá escasso. Então, assim,
Tá em ascensão, né?
E tá em ascensão. Ou seja, vai sobrar muito mais trabalho pra mim se eu perder 5, 10 minutos da minha vida ensinando aquela pessoa e conseguir dividir esse trabalho. Então, não é uma concorrência. Você tá justamente criando times multidisciplinares, né? Que todo mundo sabe fazer tudo.
Eu vou reforçar só um detalhe, só pra gente retomar. Quem pode ser uma inspiração, ou quem te inspira hoje online, tem algum canal que você segue, algum agilista que você segue, que pode se tornar uma fonte de informação para quem quer começar?
Algum lugar que você busque conteúdo, né?
Agilistas tem vários, mas, por exemplo...
Pode citar alguns.
Tem algum site, algum blog específico para a galera ir pesquisar?
Olha, eu pegava muito material... Da Moving, eu pegava...
Que é onde você trabalha.
Que é onde eu trabalho. É porque, assim, eu aprendi o que era Scrum há muito tempo atrás pela Moving, eu pegava bastante conteúdo da Moving. Tem muito conteúdo
Abraço
legal
Moving.
Na... Abraço, Moving! Vim com a blusinha da Moving,
aí,
gente.
Ah, lá, ó.
Paga o meu salário.
Aí, ó.
E aí, tem uma outra consultoria, que é a K21, também tem matérias bem legais... Que eu gosto bastante. Tem vários livros. É que depende muito, assim. Por exemplo, tem um livro de... Acho que é bem legal, de CNV, que eu li também, que acho essencial também para quem trabalha com métodos ágeis, que é justamente, né, que é comunicação não violenta, que é aprender você a trabalhar com as suas equipes nessa escutativa. Então, justamente... tentar se controlar, ver, ter empatia, ver o lado do outro. Porque quando a gente trabalha muito com muitas pessoas, isso acaba drenando um pouco a sua energia. E, às vezes, a gente fica muito reativo. Então, CNV também esse livro, comprem, que é bem legal. Cara, tem a Maíra, tem muita gente, assim, se você colocar...
Tem
uma coisa legal, eu conheci muita gente boa no Agile Beer, que é justamente na época que não...
Beer. Falou meu nome, hein?
Gostava muito, tinha cerveja de graça, mas não era esse o ponto. É, eu fui em alguns e...
Aonde isso?
Quando era presencial, era cada, se eu não me engano, cada semana ou a cada 15 dias num lugar, que era numa startup, que eles eram... Eles
em
eram
São Paulo?
Em São Paulo, aqui em São Paulo, capital. São Paulo, capital. É, teve uma que foi na Vila Olímpia, e aí eles iam pra essas empresas e startups que deixavam eles fazerem ali, tinha cerveja, tinha comida, era bem legal, e era um encontro... Legal, procurem meetups. O que são meetups? São encontros de pessoas que têm a mesma afinidade. Então, existem não só de agilidade, né? Mas existem outros meetups que justamente vocês vão para aprender. Então, tem sempre alguém ali...
Trocando uma experiência.
Share, né? Isso, e você conversa com pessoas dessas áreas. Tem até uma menina que ela tava entrando, eu já tava trabalhando no ramo, e ela falou, eu vim aqui porque eu gosto, eu tirei a certificação, mas eu não sei, ela foi sozinha, né, e ela não era de São Paulo, ela tinha acabado de mudar pra São Paulo, ela tava procurando emprego, eu falei pra ela assim, cara, é isso que você gosta de fazer? Vem cá. Sentei do lado dela, a gente ficou conversando, acho que era Nayara, e a gente ficou conversando, eu falei, olha, faz
abraço,
assim,
Nayara.
Abraço, Nayara. A gente tava conversando e tal, e aí outro dia eu fui ver que ela trabalhou na PagSeguro e tava agora como team lead no Itaú. Eu falei, cara, olha como essa menina cresceu, assim, que legal. E ela fala pra mim, meu, a gente precisa se encontrar, ver você me abraçando daquele jeito, né, me explicando, não tendo aquela coisa da concorrência, me fez, eu fui perguntar pras pessoas no LinkedIn, elas também me deram as respostas, e aí ela se apaixonou por aquilo, e ela tá muito, muito grande hoje, eu tenho muito orgulho disso, que porque legal, as pessoas fizeram isso comigo também. Então, a gente, exatamente, você não cria concorrência, você cria, cara...
Parceiros, né?
Parceiros. Se eu precisar dela, eu sei que ela tá lá.
Você comentou sobre certificação, qual que vale a pena fazer?
Certificação. A minha primeira certificação foi a PSM1, né, que é justamente a Professional Scrum Master. É, tem até a 3 agora, mas é importante a gente seguir. Acho que é muito... Pra quem quer seguir nisso, tem a certificação de PO, quem quer seguir nessa área de PO também, né? Às vezes não se identifica muito... gosta dessa parte de business, tem essa interação.
Tem um interpessoal legal, acho que é importante também, o PO.
Isso,
ali.
O PO, ele tem que super ter... ele tem que ser uma pessoa...
Empática.
Comunicativa.
Muito, né? Empática, muito comunicativa, porque ele tá lidando com os dois mundos. Ele tá lidando com o business,
ele é o
tá
psicólogo
lidando...
ali, no caso.
Ele
ali.
Também é o psicólogo. Ele também é.
Cliente, né?
Porque imagina, né? Por exemplo, o PO, ele tem que saber passar o que tá na sua cabeça para outras pessoas executarem. Se ele não tiver esse
malemolência.
Essa malemolência, digamos assim. Se ele não tiver isso, ele não vai conseguir. E aí, a culpa não vai ser do time. Vai ser dele que não conseguiu. A gente brincava no colégio que a gente tinha um professor de química que ele escreveu 500 livros, PhD. Chegava na hora de dar aula, ninguém entendia o que ele falava. Ele era... Ninguém duvidava
excelente
que ele era inteligente.
Ali, era foda, mas não precisava.
Era, aliás, o objetivo de Indaiatuba. Alô, objetivo de Indaiatuba.
Abraço, Indaiatuba.
Fica a dica.
Fica aí. A dica. Brincadeira, professor Carlão. Zoeira.
Alô, Carlão.
Tô brincando, mas era justamente... Ninguém duvidava que o nosso professor ele era super inteligente, mas ele não tinha didática pra lidar com um monte de adolescentes e passar essa informação.
Com a molecada ali, na flor da idade.
É justamente isso. Então, se você tem um PO que não sabe passar essas informações pro seu time, a culpa não vai ser do time.
Pega o cliente descolado pra passar a informação pra aquele bando de programadores nerds. Ele adora o nerd ainda.
Isso ficou sugestivo.
Não.
E é caro esses certificados que você comentou?
Caríssimos. É. Nossa, hoje em dia é um rim.
Um rim? Tá valendo pagar rim? Tem dois.
Não, depende do rim, não tá valendo tanto.
Antes de mais nada, antes de ir para as perguntas, manda um beijo pro Leonardo Brígido.
Ah, beijão, tá, Léo, trabalhou comigo na Ambev.
Cecília Ramos também tá te mandando um beijo aqui. Além do Thiago, que eu te falei.
Cheguinho.
Tem um Paulo Mendonça.
Aí, Paulinho. Paulinho vai trabalhar comigo no Carrefour. Ele era Scrum Master.
Aí, ó.
E a Tatiane Pereira Alves Madalena.
Tatiana, que trabalha comigo agora na C&A e contou a história da...
É, você comentou, você falou o nome
dela. Da Tati, oi Tati.
Ela mandou aqui também.
Temos perguntas aqui, ó. Pessoal, quiser mandar perguntas que estiver vendo online, pode ficar à vontade.
Agora é
a hora, agora responderemos. Tem uma perguntinha aqui do nosso querido amigo Renato Xavier. O Richard fica me zoando aí, mas é um grande amigo. Um abraço, Renato.
Professor Xavier.
Professor Xavier. Não é careca e não anda de cadeiras de rodas. Como conseguir dar valor final, assim, na hora de fechar o projeto com essas alterações que vêm aparecendo durante as sprints que o cliente vem pedindo? Assim, existe alguma técnica para isso?
Calma, acho que eu não entendi a pergunta. Como fechar o projeto?
Na hora de você precificar um projeto, como faz para você prever essas possíveis alterações que vão ocorrer em cada sprint ali?
Olha...
Os incrementos.
Os incrementos, assim, né? A gente... Bom, depende muito de, obviamente, como é feito esse projeto, mas a gente conta as gordurinhas que a gente fala, que é justamente contando com que possam ocorrer alterações. Mas nós trabalhamos, normalmente, nós chamamos de release, que são períodos de 3 meses. Então, assim, nós conseguimos fazer um cronograma, uma projeção de como seriam os próximos 3 meses, no que iríamos atuar, dependendo das necessidades desse projeto, né, desses clientes, ou essas tarefas, histórias. E nós conseguimos colocar isso numa... A gente faz o que chamam de PI Planning, que é justamente fazer essa projeção e falar, olha, nos próximos 3 meses, o que deveria acontecer por sprint. Uhum. É isso. Essas projeções, elas acontecem 100%? Não. É o caso da pandemia. Ninguém preveu em 3 meses que aconteceria uma pandemia. É o caso de, sei lá, um CD pega fogo. Mas... tem essa projeção. Então, dado essa projeção, como nós vamos colocar um preço nisso? Então, esse é o nosso cronograma. Chutamos um pouquinho para cima, mas normalmente nós conseguimos fazer desses 3 meses. É muito difícil você fazer uma projeção para 1 ano. Acho que vocês entendem aí de escopo fechado, você conseguir cravar exatamente, foi combinado há 1 ano atrás, com um preço sem mudança, não sei o quê.
É quase que
eu nunca vi! Me conta se acontece.
É quase que escrever na pedra hoje em dia, né?
Hoje em dia não. Eu nunca vi, me conta.
Mas é negociável, então, essas mudanças assim, com o cliente, muitas vezes, ou não?
Eu me arrisco a tentar responder a pergunta dele, assim.
Olha lá vem a conversa com o Faustão.
Um jogo de cintura para isso é, de repente, trocar requisitos. Então, se de repente o cliente. Você tem um escopo fechado, você já precificou. E o cliente ele quer incrementar muito uma área que está passando da estimativa. Às vezes você pode negociar com ele a troca de requisitos. Olha, a gente tinha também esse outro requisito para fazer, e aí a gente deixa de fazer, né, um escopo fechado.
São técnicas de priorização. E o papel do PO é justamente esse.
Jogo de cintura.
Né? É o famoso jogo de cintura. O papel do PO é, além de entender esses requisitos, né, fazer a priorização deles e conversar com esse stakeholder, com esse demandante, justamente se aquilo não fizer mais sentido. Então, nós temos dentro das sprints, que não faz parte do Scrum, né, não é ali um dos artefatos ou das cerimônias, mas a gente chama de refinamento, que é justamente, nós estamos nessa sprint, mas não faz mais sentido priorizar essa história ou não faz mais sentido priorizar essa necessidade para a próxima sprint. Então, nós fazemos esse refinamento justamente para repriorizar e falar, demandante, não faz mais sentido isso, ou nós não vamos conseguir. Entre essas opções, o que devemos priorizar? E aí você passa para o time. Então, isso também já faz parte.
Tem uma pergunta do Luiz Kamimura.
O Kami, meu chefe da
CEA. Pergunta para a Jade. A gente vai conseguir agilizar a galera do financeiro aqui na CEA?
E aí, ó.
E tem um monte de kkk dele aqui.
Kkk, sabe? Isso foi...
Pegou
claro,
pesado.
Claro, chefinho. Não. Vamos.
E qual é a dificuldade,
Ele já
então?
Viu meu diagnóstico.
Hã? Qual a dificuldade nesse caso? Vamos pegar essa pergunta aqui e transformar num caso. Assim, o que está acontecendo lá? O que você acha que precisa ser feito?
Pode falar?
Financeiro. Olha,
se puder fazer.
Cami, posso falar? Ele respondeu.
Acho por cima, ele perguntou, jogou na massa, viu?
Jogou aqui.
Jogou na massa.
Não, então, voltamos ali que
o transatlântico.
Métodos, né? Métodos ágeis nós conseguimos utilizar em tudo, tanto que eu estou atuando no financeiro agora. Então, sim.
Foi uma cobrança do chefe.
Ô, chefe, já passou do horário, chefe. Ou.
Sim, vamos conseguir. Por quê? Porque as pessoas estão engajadas. E a liderança está engajada.
Legal.
Quando nós temos pessoas engajadas e liderança engajada, o resto é fácil.
Ó, tem uma outra pergunta aqui do Daniel Salumi. Ele fala, boa, Jadi. Na sua experiência profissional, houve empresas que não se adaptaram às metodologias ágeis? Se sim, como foi essa experiência?
Fã do Belo, Daniel.
Não, esse é o irmão dele. Enfim,
Foi pelo sobrenome,
houve,
foi mal.
Houve. Houve empresas que elas não conseguiram... Não se adaptar, mas elas não conseguiram manter. Porque talvez elas não estivessem prontas para isso. As pessoas elas não estavam... O tempo de aprendizagem foi muito maior, isso não foi sustentável. Mas qual que é a parte boa? Houve muito aprendizado.
Empresas grandes ou empresas pequenas? Ou genericamente?
No caso do que eu estou falando, foi uma empresa média brasileira. Uhum. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente fala de métodos ágeis, eles são 100% adaptáveis. Todo mundo sabe que a minha realidade é muito diferente da sua, que é diferente da sua, mesmo estando no mesmo ramo, mesmo estando...
Diferente do Itaú, da CIA...
É muito diferente, até mesmo se você pegar sistema bancário, foi o que a gente conversou, o dia a dia, o produto... Os métodos, a forma de trabalho de um Nubank é muito diferente de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander e tudo mais. Então, o legal é que a gente não precisa fazer tudo by the book. Nós conseguimos pegar as melhores partes. É que nem a gente fala de religião. Você pega o que lhe convém, o que faz bem para você e o resto você não utiliza. Então, o que aconteceu? Talvez eles não tivessem o tempo todo utilizando tudo, mas eles, por exemplo, eu recebi uma mensagem depois que eu saí dessa empresa falando, cara, eu não sei mais viver sem daily, né? Porque, e no começo, as dailies, que são as reuniões diárias, elas duravam 30 minutos, 40, tem que ser 15 minutos, pessoal.
E em pé, né?
Em pé, em 15 minutos. Hoje em dia não dá mais pra fazer em pé,
home
mas...
Homework, a galera home tá work, tudo sentado. Né?
A gente só tira o pijama daqui pra cima, mas...
Igual o William Bonner ali, né? Só de sunga embaixo.
Tipo isso. E aí, o que acontece? Eram de 30, 40 minutos. Aí eu falava, e eu insistia... Pessoal, isso não é um status report, isso não é uma reunião de alinhamento para vocês falarem o que... Isso aqui é uma dele, ou seja, vocês têm que entender o que vocês fizeram ontem, o que vocês fizeram hoje e se vocês tiveram algum impedimento. Ponto, é 15 minutos. Ai, a Jadi é chata. Ai, Jadi, não tem como fazer isso em 15 minutos. Ai, Jadi, mas a gente já tá aqui, por que, que a gente não pode perguntar o status...
É uma sessão, não uma terapia, né?
Não é a reunião pra isso. Se vocês querem fazer um status report, a gente faz, mas não é o momento pra isso. E, nossa, no começo, eles, então,
o que
eles queriam me matar.
O que se trata numa daily, assim, de essencial?
É justamente isso. Na daily do Scrum...
Três perguntinhas, né?
Três perguntinhas.
Olha lá, ó. O entrevistado aqui, ó. O Richard Alquart, não, deixa
são
ali,
três né, perguntas.
É que o Richard, ó. O Richard tem uma empresa, ele é sócio da Smart Innovation, que usa metodologia, né? Isso. Então ele tem um pouco.
Legal.
Ele convive bastante com,
aliás, um abraço, Carlos.
Abraço, Lincoln.
Aí, ó. Isso, mas explica pra gente, então, quais são as três perguntinhas.
No Scrum, nós temos três perguntas, né? Que é justamente o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e quais são os impedimentos disso. Que é justamente para a sua squad inteira saber o que você está trabalhando e se você precisa de ajuda.
É feito um a um, assim, cada pessoa que está envolvida no
cada squad membro, cada membro do time. E normalmente quem conduz essa reunião é o próprio time. Às vezes o Scrum Master ele facilita, mas ele não é uma peça-chave lá e o PO muito menos também.
Mas todos estão.
O PO não precisa participar, o Scrum Master ele pode facilitar, mas isso se você estiver rodando só com o time, porque é o time que precisa saber o que o time está fazendo.
Entendi.
Todo mundo está na mesma página.
Para todo mundo estar na mesma página, justamente para a gente evitar e trazer essa transparência, né? Essas cadências que a gente fala. Então, você não precisa chegar a cometer um erro por falta de comunicação, você já sabe, né? E nós temos também no Kanban, que eu particularmente gosto mais, eu sei que o Richard ele é Scrum, mas eu sou Kanbanzeira, nós temos a Kanban Meeting, que o objetivo dela também é curta, de 15 minutos, mas você não foca nas pessoas, você foca nas histórias. E numa história, você pode ter mais de uma pessoa trabalhando, né, numa necessidade. Então, você pega o quadro, você abre o quadro Kanban, você vem da direita para a esquerda, então, o que está mais no finalzinho, e fala, ah, ok, nesse finalzinho, o que está mais perto para terminar? Ah, essa é essa história. Ok, histórias. O que está acontecendo para não terminar? Como que tá? Tá tudo bem? Vocês precisam de ajuda? Então, eu acho que não fica tão incisivo, sabe? Tipo, fulano, por que que você atrasou? Fulano, por que que você não tá entregando? Fulano, é muito incisivo na minha concepção. Obviamente, depende de como você facilita isso.
Não é bom
isso.
Botar a culpa nos outros? Não
pode? Olha, pode ou não pode?
Tem
não
outros pode, tipos, né? Existem outras reuniões para se falar de performance, mas eu acho que qualquer pessoa que entenda minimamente de liderança ou já tenha trabalhado com outras pessoas sabe que é muito, muito constrangedor você
cutucar ter, ali a onça, acabar a curta.
É, você ter problemas expostos na frente de todo mundo. Isso não te motiva, isso não te deixa mais eficiente, é até um problema para a empresa, porque a pessoa fica desmotivada. Então, dica de liderança, para dar críticas e feedbacks.
Façam no pessoal.
É, faça no pessoal e elogio no público.
Ali.
Tem uma frase, essa frase do Walter Disney, que é...
É o Waltinho. Demorei um segundo.
Abraço, Waltinho.
Waltinho.
É elogio publicamente e corrija no privado.
É exatamente isso. Então, eu acho que, assim, às vezes vale mais a pena você focar no que vai ser entregue e não na pessoa que precisava entregar. Porque o seu objetivo final é o que vai ser entregue.
É entrega. Né? É o que o cliente vai ver.
Uhum.
Perfeito. Tem mais pergunta aí?
Tem uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Parece que ele está até prevendo algo. Gustavo Bezerra da Silva falando. Boa, Jadir. Perfeita explicação. Em breve seremos colegas de profissão.
Que eu gostava de ter.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, hein, Gustavo? Hein? Que isso, hein? O Bezerra da Silva está aqui online.
Essa foi ruim.
Piadas ruins.
Eu fiquei tentando, entender.
Hashtag ainda, piada ruim.
Ainda bem que vocês não sobrevivem com um programa humorístico, senão...
Não, não é nosso
olha,
forte.
Olha, tinha
nosso
falido.
Forte é outra coisa.
Perfeito.
Solta mais aí, gente. Mais alguma dúvida? Todas as perguntas foram concluídas?
O Brígida perguntou lá como que é trabalhar com esse monstro que é o Brígida. Não perguntou bem isso, mas é o que eu lembro. Ele pediu um abraço.
Um abraço pra você, Léo. Espero que esteja tudo bem na Natura. Depois a gente conversa como que tá.
Não, o Léo começou já a falar. Já começou desde cedo aqui a falar, comentar isso aqui.
É que eu trabalhei, a minha equipe na Ambev era justamente o Léo e o Jonathan. E eu era a única mulher. Então eu era meio protegidinha, assim, sabe? Porque eu falava, eles falavam, não, tudo bem, eram bem legais. E justamente eu falei, vocês têm que me dar moral lá. Ele só, tá bom. Não sei se o Jonathan tá aí.
O Léo pediu pra gente convidar ele. Pode vir, viu, Léo? Vamos marcar aí, mas tem que falar de outro assunto agora, porque esse aqui a gente já esgotou.
Fala de futebol, Léo.
Carlinhos Costa mandando aqui, nossa host do Agile, Pet.
Pet. Ah, pessoal, vou fazer propaganda. Pessoal, semana que vem nós temos o Agile Path, que é justamente um evento que... O último evento a gente trouxe... O Jeff, que foi um dos fundadores do Scrum e escritores do Manifesto Ágil, é o americano. Nós trouxemos ele para falar, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Trouxemos o Léo, foi host também, Carlinhos que organizou. E justamente, semana que vem nós vamos trazer outras pessoas para participar também, se eu não me engano... o presidente da DASA, tem uma galera muito legal. E eu, dessa vez, vou substituir o Léo e você é a hostess pra falar com eles. Vou treinar my English. E vai ser bem legal, quinta e sexta-feira da semana que vem.
E será online, aberto pra todo
será
mundo?
Será online, aberto pra todo mundo.
E quem quiser participar, como que faz?
Eu mando o link pra vocês depois, e aí vocês acompanham aí no
canal.
Coloca aí no canal da Beats.
Aliás, no Instagram, a gente vai publicar no Instagram.
Publiquem, e sigam a Beats.
Perfeito.
Dê seu like.
É isso aí.
Tô muito blogueirinha.
Que é isso, hein? Deixe, ó, lembrando, vocês que estão online, deixe seu joinha, sininho. Para receber ali o sininho e o joinha também, tá, cara? Não é só tudo o sininho, isso. Não.
Sininho,
e
joinha.
A curtidinha no vídeo.
É o kit like, curta o kit youtuber. Vídeo. Curte o meu vídeo, deixa o seu joinha, o sininho.
Comentário
aqui. Comentário agora no chat online e comentário no vídeo depois. É bem importante.
Patrocina
também,
nós. Gente.
E segue nosso Instagram.
Coração
também.
Azul pra você, Jardim. Foi o comentário do Thiago Ferreira Cruz.
Ah, Thiaguinho!
A galera tá online.
Meu chefe.
Aí, ó.
Eu tenho vários chefes.
Quantos chefes, hein? Que isso?
Trabalho em consultoria, tem seus lados bons e ruins.
Correndo uma hora dessa.
Brincadeira, chefinho.
Tem alguma história engraçada que tenha acontecido no meio desse período?
Boa
aí?
Pergunta.
Só pra gente terminar.
Ah, história engraçada? Nossa, tem... Deixa eu pensar o que as pessoas vão entender, porque tem dentro da comunidade, né?
Piadinha interna tem, não vale, só vale
squad,
as minhas.
Tem a squad, Tati, tem a squad do homem só.
Essa é boa.
A squad do homem só.
Um filme isso.
Não, foi incrível. Eu falei assim, eu quero ter uma reunião com a squad. Aí falaram, beleza, vamos marcar. Aí apareceu uma pessoa na reunião. Aí eu falei, cadê o resto? Não, sou só eu, a squad de um homem só. Falei... Esse é o Rambo, não é mesmo? Eu falei, quero aprender. Quando eu crescer, eu quero ser você.
Ele é a pica da galáxia.
Aí eu falei assim, olha, a gente tem que ser enxuto, mas calma.
Calma, né?
É de 3 a 7.
É de 3 a 7. Você pode fazer o trabalho de 7? Pode. Mas não faz direito, né?
Legal, Jadir. Eu queria que você deixasse aqui um recado final, uma mensagem, um abraço pra mãe.
Oi, mãe!
Xuxa. A mãe tá na produção.
A mãe tá na produção ali. Você tirou fotinha pra botar no LinkedIn, mãe?
Aí sim.
Tirou.
Tá bombando.
Pessoal, bom, eu queria agradecer primeiramente todo mundo que veio ver esse podcast, agradecer vocês por terem me convidado.
A gente que agradece pelo bate-papo.
Espero que eu tenha dado exemplos legais, que vocês gostem do conteúdo. Agilidade é algo que está muito na moda, mas ela faz total sentido para a empresa. Nós conseguimos melhorar muito, cara, visibilidade, equipes. É bem bacana. Se vocês tiverem dúvidas, me adicionem no LinkedIn. Podem me mandar as dúvidas de vocês.
@
Jadir Reisler. No LinkedIn vocês já acham lá, porque não tem outra Jadir Reisler.
A gente vai deixar no
J-A-D-D-Y.
J-A-D-D-Y. Reisler. Podem me mandar, me adicionem. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa carreira, sobre onde eu tô trabalhando, sobre a Moving, podem me mandar também. Sigam lá.
Tem uma pergunta aqui que ele acabou de deletar.
Apagar,
mas
Leonardo
Brígido, eu vou te entregar, meu amigo. Ele tá perguntando aqui como aplicar o método ágil no casamento.
Se dá pra aplicar no casamento. Eu falo por mim.
Se o Léo, que é agilista, não sabe, imagina nós.
Fala, amor, dá pra aplicar sim, amor. A gente se vê mais tarde.
Mas nem tão ágil assim,
né? Agilidade não pode ser tão ágil.
Tem que fatiar o casamento por semana. Cada sprint você bota uma meta ali. Fala, ó, a meta é não brigar, a meta é não separar. E você vai indo.
O sprint dura semanas, né?
A sprint pode ser de 1 a 4 semanas.
Tá vendo aí só a agilidade?
Quase que sua...
No casamento a gente bota... No casamento a gente bota uma semana, né? Pra também não ser tão ousado.
Tá vendo?
Mas legal. Jadir, queria agradecer pela sua participação aqui conosco. Foi muito legal o bate-papo de hoje. Eu, particularmente, é um tema que eu gosto muito.
Que isso, é quase um entrevistado.
Sou quase um entrevistado. E aí, queria agradecer a presença de todo mundo, as perguntas. E, mais uma vez, siga o nosso canal. E semana que vem...
Semana que vem, nossa, me fugiu aqui, hein? Tem que consultar nossa agenda. Cara,
semana que vem é sobre TI.
Luiz Montanari e Rodrigo Gazola da AD falando sobre TI, segurança de dados,
segurança
MSP,
da informação.
RMM, tudo mais aí pra vocês aí. RMM. Falei errado?
Não, produção. Falou certo.
Ele só tá te zoando.
A produção só tá nos atrapalhando.
A produção costuma nos atrapalhar aqui. Não, brincadeira.
Beijo, Tauan.
Obrigado, Tauan.
Você é fera, rapaz.
Nosso diretor de cortes online.
É nosso índio de bermuda da Nike.
É isso aí, cara. É a tribo. Qual é a tribo? Não se pode falar.
Obrigada, pessoal.
A gente que agradece, Jade. Muito obrigado. Muito obrigado para quem acompanhou. Ó, muito obrigado para quem está assistindo fora do horário também.
E na próxima live o Richard vai tocar trompete.
Certo. Mentira, e você cavaco?
Na trompete.
É, vamos fazer uma dupla, então. Você no cavaco ou no
cavaco
trompete?
Cavaco com trompete. Vai dar errado isso aí, gente. Desculpa, Jade, por esses monstros que estão aqui, esses animais que estão online com a gente aqui ao vivo.
Que estão online, gente. Não, não tô falando de vocês.
Não, vocês.
E as perguntas não param de chegar aqui, hein?
Chegou mais uma?
Tem mais uma. Então,
vamos mandar mais uma. Acho que cabe
tá
mais uma.
Tá dando audiência?
Tá dando audiência. Segura a audiência. Tipo, é o Tiano... Como é que fala?
O Tiano é do Gugu.
Do Gugu. Para. Vai lá, manda a pergunta.
Diego novamente atacando. Perguntando, não chame a Jadi para ser o P.O. nervoso na dinâmica de cidade.
Ah! É que eu tive que imitar um P.O. É que a gente...
Não, vai ter que imitar agora.
Agora mete bronca. Nossa. Quem sabe não, faz ao vivo, meu!
A cerveja dela tá sem álcool.
Produção, mais uma cerveja
com
pra
álcool,
ela aqui, produção.
Cara, dessa vez.
Não, sem álcool, gente, porque já tomei antes.
Tá podendo.
É, o que que acontece? É, nós temos algumas dinâmicas e uma chama P.O. Sync, que é justamente onde você junta todos os POs para conversar e falar de alguns temas e tudo mais. E antes da gente aplicar e explicar para eles, juntaram todos os Agile Coaches e a gente resolveu fazer a dinâmica como poderia ser para ter essa facilitação. E eu brinquei que eu era a PO nervosa, que é justamente que não tava... Eu não tô entregando nada! Nada tá funcionando! Pra que servem essas sprints? Aí a gente começou a brincar e o Thiago era o P.O. mais calmo.
Eu
né?
acho que eu sou esse aí.
É o P.O.
Era o P.O. nervoso.
Ele tá mandando uns kkk aqui.
É, foi muito engraçado. E a Evelyn também, não sei se ela tá por aí, ela tentando facilitar que ela seria a Agile Coach. Calma, mas entenda, vamos... Porque como vamos resolver esse problema? Eu não quero resolver! Eu não quero
ir! Deixa sabe, pegar fogo.
Eu não queria estar nessa reunião! E aí foi, assim, foi legal que a gente foi testando aí, todo mundo saiu da reunião, né? Voltamos pro nosso grupo, tipo, nossa, eu não quero pegar uma P.O. com você, não, meu. Não sei nem como fazer. A P.O. nervosa.
A maioria dos P.O.s são calmos ou nervosos? Ou tem uma...
Depende da squad. Da entrega.
A maioria dos P.O.s são um pouco ansiosos, né? Eles estão tipo, olha, eu tenho entregas pra fazer, né? Mas o meu cliente não sabe o que ele quer. Né? Ele me pediu uma coisa hoje, amanhã ele tá me pedindo outra, né? E eu tô aqui no Samurai Love. É o famoso... Coloca o que tá na minha cabeça e ai de você se errar, né? É tipo isso.
Mas é isso aí.
Legal, gente.
Obrigado, Jade.
Obrigado, Jade. Mais uma vez, Jadi.
Obrigada, pessoal.
Obrigado. Desculpa a palhaçada. Não, e muito obrigado ótimo, pelo bate-papo.
Roda a vinheta!
Roda a vinheta. Um abraço, pessoal.
Tchau,
até
pessoal.
Mais.
Valeu.